no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Solicito a segunda leitura da correspondência recebida pelo primeiro secretário.
Boa noite. Está muito alto aí. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores e a todos presentes. Bom, senhor presidente, eu tenho cerca de 6 expedientes aqui, que eu vou fazer a breve leitura de cada um deles aqui. O primeiro é do Tribunal de Contas do Estado. É um informativo, na verdade, é um convite, né? O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Cláudio Couto Terrão, e os conselheiros Vanderlei, Geraldo Ávila, Sebastião Elvésio Ramos de Castro e Durval Ângelo Andrade, convidam para a posse dos conselheiros eleitos. Presidente, Maurício José Torres Duarte. Vice-presidente, José Alves Viana. E corregedor, Gilberto Pinto Monteiro Diniz. Acontecerá no dia 18 de fevereiro de 2019, às 17 horas, na sede do Tribunal de Contas de Minas Gerais, localizado na Avenida Raja Guabara, número 1305, bairro Luxemburgo, Belo Horizonte, Minas Gerais. O próximo expediente aqui é um convite do Instituto dos Estados Municipais, que é um curso de capacitação com a matéria técnica legislativa, metodologia para elaboração dos atos normativos e regulamentares. Acontecerá no dia 3 de abril de 2019, no Hotel Boutique Royal Jardim, na Sala da Vila Lobos, Alameda Jaú, número 729, São Paulo. O horário é de 8h30 até o meio-dia e o retorno das 13h30 até as 17h30. O ministrante é o senhor Darcy Reale. Aí os vereadores que se interessarem, aí está o endereço, tudo direitinho, estão os hotéis. O próximo expediente é o informativo da Câmara Municipal de Guarará, que tomou posse no dia 20 de dezembro de 2018, que ficou a chapa da seguinte maneira. Presidente, Everton Gomes de Almeida. Vice-presidente, Eduardo Augusto Costa Castro. Primeiro secretário, Marcelo Gomes Durão. Segundo secretário, Milton Casarim Filho. O próximo expediente é o ofício 1204 de 2018, Juiz de Fora, 27 de dezembro de 2018. A sua excelência, o senhor presidente da Câmara. O assunto é o crédito de recurso financeiro, Orçamento Geral da União. Senhor presidente, notificamos a vossa senhoria que o crédito de recursos financeiros sob bloqueio é em 21 de dezembro de 2018, no valor de R$ 78 mil, reais, na conta vinculada ao contrato de repasse número 85-17-88-2017, operação 1044-716, dígito verificador 77, firmado com o município de Bicas, assinado em 17 de novembro de 2017, no âmbito do programa Fomento do Setor Agropecuário, sob a gestão do Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, tem por objetivo a aquisição de trator agrícola. Atenciosamente, Carolina Paz Batista de Oliveira, servidora de filial e gerência executiva negocial do governo de Juiz de Fora. O próximo expediente é a relação de proventos e descontos dos servidores do ano passado, do mês de dezembro. Aí estão todos aqui. Se algum vereador quiser dar uma olhada, é só pegar aqui na secretaria. E o último expediente é do Centro de Apoio às Câmaras, o SEAC. com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2018. Excelentíssimo senhor presidente, com o intuito de estreitar e fortalecer ainda mais os laços entre o Legislativo Estadual e o Legislativo Municipal, a Assembleia de Minas está oferecendo um novo serviço aos vereadores, que já está disponível no portal da Assembleia, a emissão da declaração e comparecimento à Assembleia. Isso significa que, a partir de agora, após fazer o registro da presença no Centro de Atendimento do Cidadão, o CAC, os vereadores poderão emitir esse documento de qualquer computador conectado à internet, acessando a área do usuário no portal da Assembleia. Para utilizar tal serviço, basta o vereador preencher o cadastro completo com o CPF para que o documento seja associado à conta do usuário. E o cadastro é simples e é rápido. Nesse sentido, contamos com a cooperação de Vossa Excelência para estimular os vereadores dessa Câmara e acessar o portal da Assembleia e preencher seus dados, a fim de facilitar a divulgação. Assim, estamos encaminhando o arquivo em anexo, passo a passo, para o preenchimento, no qual poderá fixado em local maior de circulação dos vereadores. Salientamos que o novo modelo de declaração oferece mais segurança aos vereadores, já que conta com o código de verificação que permite a terceiros confirmar a autenticidade do documento. Além disso, proporciona mais comodidade, uma vez que a segunda via do documento fica disponível na área do usuário, assim como todo histórico de suas interações com a Assembleia. Na expectativa de podermos contar com a elaboração de Vossa Excelência, colocamos à disposição dos vereadores e servidores dessa Câmara o serviço do Centro de Apoio às Câmaras, setor criado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para ser um facilitador no intercâmbio de conhecimentos e experiências, com vistas ao aprimoramento do conjunto das casas legislativas de Minas Gerais. Aí abaixo estão os contatos, né? Rua Martim Carvalho, número 94, 8º andar, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte. Aí está um e-mail. Aí, atenciosamente, equipe do Centro de Apoio às Câmaras. Muito bom. Bom, senhor presidente, no momento são só esses expedientes.
Informe das comissões. Essa aqui. Composição das comissões permanente, 3 titulares e 2 suplentes. Finança, Legislação e Justiça. Quem quer participar, faz o favor de levantar a mão. Saúde, Educação e Assistência Social. Participação Popular, Fiscalização da Cidade, Direitos Humanos. Ah, não. É. É isso mesmo. Participação Popular, Fiscalização da Cidade. Informe das comissões. Ah, não, peraí. Falta uma comissão aqui. Direitos Humanos. Ailton. É isso? Ninguém quer. Informe do Executivo.
Bom, boa noite, senhor presidente, boa noite a todos os vereadores, boa noite a todos os presentes. Destaco aqui, mais uma vez, agradecer a presença dos sempre presentes, né? Todo ano, entra ano, sai ano, João, Paulinho, Marta, mais uma vez, obrigado. São exemplos de representatividade dos cidadãos. Ressaltar aqui, muito nos honra a presença do presidente da Câmara de Maripá, né? Sr. João Paulo da Silva Francischini. E também, senhor presidente, na primeira oportunidade, gostaria de saudá-lo, desejar uma boa administração desta casa, né, um bom trabalho a todos nós, vereadores, Desejo que esse ano de 2019 ações e debates positivos sejam positivos, propositivos, né? Acima de tudo, respeitando as opiniões contrárias e convergindo sempre para concretizações de avanços para a nossa cidade. Então, desejo sucesso, não só ao senhor pela condução, mas a todos os vereadores. Senhor presidente, mais uma vez, gostaria de... Aqui ainda não chegou, a administração iria mandar um ofício, eu creio que ainda não chegou. Estive conversando com o prefeito, né? Mais uma vez o prefeito solicitou que eu tivesse a honra de estar à frente, né, da liderança, agradecer aos colegas da situação, né, que não se oporam, né? Então, estou aqui para ajudar, né, não só a administração, apresentando as propostas, os anseios da administração, mas também tentando ser um elo, tá, a todos os vereadores, tentando ser um elo da administração com os vereadores. Muitas das vezes a gente não consegue a determinada resposta, né, mas a gente tenta e vou fazer o possível para tentar representá-los bem, tentar buscar as respostas, as soluções. Então, iniciando, senhor presidente, nós já temos alguns projetos, projeto de lei número 1 de 2019, que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais, a entidade que menciona. Resumidamente aqui, só para esclarecer, essa que eu ainda nem tive, do Hospital São José, né? Essa é para poder... É de subvenções, né? Da mesma forma, projeto de lei 2 de 2019, sobre a concessão de subvenções sociais. Também? Não, esta aqui é para a Associação Cristã São Paulo, né? O projeto de lei 3 de 2019. Crédito adicional, autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 3.300, que é referente a rateio do CIESP, né? Permitir que o município assuma despesas inerentes ao rateio junto ao CIESP para a implantação da sala de escuta. Era uma preocupação do João, né, João? Nossa, foi uma grande conquista do ano passado, mas a preocupação de inserir isso no orçamento para poder ter condições de se manter e de executar os serviços, né? Então, está aqui para a gente apreciar para a futura comissão, né, que será composta. Projeto de lei número 4 de 2019 dispõe sobre a concessão de subvenções. Esta é para a SOPA. Associação Protetora dos Animais. Aí tem os valores, vai ser discutido pela comissão, mais detalhadamente debatido, né? São essas proposições, senhor presidente, do Executivo.
Uso da tribuna. Senhor João Paulo da Silva Francischini, presidente da Câmara Municipal de Maripá, de Minas. 5 minutos você terá para falar.
Boa noite a todos, né? Saúdo o excelentíssimo senhor Luiz Paulo Rocha, presidente da Câmara Municipal aqui de Bicas, através do qual saúdo todos os novos vereadores, a população biquense. Agradeço aqui o técnico legislativo Rafael, que me acompanha. O objetivo dessa minha vinda e o pedido para o uso da tribuna, na verdade, era para que pessoalmente, levando em consideração essa relação tão próxima entre os municípios de Maripá e Bicas, pudesse apresentar a nova composição da mesa diretora da Câmara Municipal de Maripá de Minas. Como o presidente mesmo disse, eu assumi a presidência da Câmara, o vice-presidente, senhor Vanderlei Costa, primeiro secretário Ari Dias de Oliveira e segundo secretário Reginaldo Antônio da Costa. E na oportunidade, né, desse estreitamento aí, dessas informações, propor para que, num futuro, talvez próximo, possamos sentar e discutir propostas, né, que venham beneficiar a população de toda a nossa região. Sabemos que hoje muitas das demandas da população de Maripá são atendidas aqui em Bicas, algumas coisas também de Bicas são atendidas em Maripá, e quem sabe com isso conseguimos aí, né, organizar os nossos legislativos, de, não só de Maripá Bicas, mas também aqui perto em Guarará e outras cidades, e dessa forma buscarmos melhorias que atendam toda a região e a população da região. Agradeço a oportunidade e o meu voto, senhor presidente, é que os trabalhos aí, não só na administração, mas na legislatura de uma maneira geral, dessa Câmara, muito sucesso, né, para todos nós. Muito obrigado.
Obrigado. Entrada de proposição. Projetos. Mesa diretora.
Projeto de resolução número 1 de 2019, proposto pela mesa diretora, dispõe sobre a limitação de 6 viagens anuais para cada vereador, distribuídas conforme o interesse manifesto por cada edil, em relação a cursos de capacitação, congressos e afins escolhidos pelos vereadores da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. Senhores vereadores, vocês gostariam que lesse a justificativa do projeto? Não? Lê, não lê? Lê. Justificativa ao projeto da resolução número 1 de 2019. A Câmara Municipal de Bicas arca com significativo despêndio do que se refere à participação de vereadores em curso de capacitação, congressos e afins, não se limitando às despesas apenas no que tange às inscrições, mas também no que se refere a gastos inerentes ao deslocamento, diárias de alimentação e hospedagem. O objetivo da presente resolução é da economicidade do erário, e com este objetivo a mesa diretora propõe o presente texto a fim de economizar valores concernentes a despesas retroexpossadas. Com a limitação de viagem dos edis, no montante de 6 anuais, haverá uma economia considerável ao erário desta Câmara, o que somente comprova a responsabilidade e o comprometimento dessa Casa de Leis para com que o dinheiro público, sendo que cabe justificar Bicas em 18 de janeiro de 2019, presidente Luiz Paulo Rocha.
Vamos para indicações. Vereador proponente, Luiz Barbosa.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais colegas. Vereador João Paulo, presidente da Câmara de Maripá. Seja muito bem-vindo a essa casa e a todos vocês que estão sempre aqui conosco. Muito boa noite, inclusive servidores. Tem a primeira indicação, senhor presidente, que é a indicação número 1. Que solicita à mesa a implantação de comissão especial para estudo, discussão e apresentação de relatório tratando da concessão do serviço de coleta, tratamento, distribuição e manutenção da rede de água e também da rede de esgotos municipais. Justificativa. Tendo em vista a insistência da atual gestão em conceder à Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, ambos os serviços tratados nessa indicação, faço essa solicitação para que a Câmara, utilizando de todos os instrumentos disponíveis, realize estudo aprofundado sobre as questões que envolvem os serviços de água e esgoto do município, apresentando um relatório sobre as possibilidades de concessão ou não dos mesmos e quais as possíveis vantagens e desvantagens de fazê-lo. Considerando a precariedade da relação Copasa e município, no momento onde o contrato com a empresa inexiste, mas a mesma continua prestando o serviço de distribuição de água tratada e manutenção da rede, sugiro a fixação num prazo de 120 dias para a conclusão dos trabalhos dessa comissão, sendo que cabia justificar em 21 de janeiro de 2019, Aloísio Borges, vereador proponente. A indicação número 3, que solicita ao prefeito que, através da Secretaria de Obras, providencie reparo da calçada localizada em frente ao imóvel de número 92, Avenida Bianco. Justificativa. A pedido de morador da referida rua, solicito que seja providenciado o reparo da calçada em frente ao imóvel indicado, porque, segundo o mesmo, esta passagem é muito utilizada pelos moradores, muitos deles idosos, que utilizam o caminho para acessar os estabelecimentos comerciais no início do logradouro. Considerando que próximo ao local se encontra o maior supermercado da cidade e também uma das maiores drogarias, o que proporciona um grande fluxo de pedestres pelo lugar, faz-se necessária a reforma desse equipamento o quanto antes, sendo o que cabe justificar em 21 de janeiro de 2019, Aloysio Borges, vereador, proponente. Tem uma fotografia em anexo aqui da calçada, para quem quiser olhar. Por favor, vereador.
Vamos para a indicação do vereador Tiago Bordano Alguanzi.
Tiago, não é Diego. Tiago é o seu amigo do lado aí. Bom, indicação número 8 de 2019. Seu presidente, apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Que seja feita uma capina e a remoção do entulho e limpeza no trecho da rua Padre Manuel Pires Pereira com esquina com Américo Ribeiro. Justificativo. Faço esse pedido em atenção à reclamação de moradores no local, que além de terem que conviver com a sujeira, reclamam do mato que serve para esconderijo de drogas. Sendo que cabe justificar, em 21 de janeiro de 2019, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. Indicação 9 de 2019. Senhor presidente, reitero as indicações número 38 de 2017, 48 de 2018, que solicito ao prefeito que seja construído o restante da calçada na rua Nilson Batista Vieira. Justificativa. Existe a calçada até o trecho próximo ao encontro com a rua Levindo Coelho. No entanto, ele acaba na metade, forçando os pedestres a transitar pela grama ou pela rua. Situações de perigo, tanto para pessoas quanto para os veículos que trafegam nesse trecho. Já vendo fazendo esse pedido há 2 anos e o Executivo se mantém em total silêncio, quero que tome alguma providência. Em 21 de janeiro de 2019, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. E indicação número 12 de 2019, senhor presidente, peço que seja distribuído protetor solar aos servidores públicos municipais que trabalham em atividade, os que exponham ao sol, como capina e limpeza urbana. Justificativa. Faço esse pedido em atenção à saúde desses trabalhadores que prestam tão importante serviço no nosso município. Em 21 de janeiro de 2019, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. São só essas três, senhor presidente.
Vereador proponente, Isaías Pereira Lima.
Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores, nosso amigo presidente da Câmara de Maripá, os demais presentes. Indicação número 11, 2019. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Que seja feita a pintura da faixa de pedestre na travessa Pedro Assis Amaral, em frente à Igreja do Sagrado Coração. Justificativa. Antigamente havia uma travessia elevada no local. Com a retirada da travessia, o trecho ficou sem sinalização. Desta forma, apresento este pedido em 21 de janeiro de 2019. Só essa, presidente.
Muito obrigado, vereador Isaías. Agora vamos para a indicação do vereador Joel Milão Filho.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas, todos presentes. Indicação número 2 de 2019. Senhor presidente, apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Que seja aumentado o valor do auxílio funeral. Justificativo. Apesar de sempre debatermos o tema, o valor permanece inalterado em R$ 300,00, o que não é suficiente para cobrir as despesas com o sepultamento. É preciso revisão imediata desse valor, sendo o que cabia justificar. Em 21 de janeiro de 2019, Joel Milão Filho, vereador proponente. Indicação número 4 de 2019. Senhor presidente, apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais e indicação. Que seja feita a capina da Avenida do Contorno e o desentupimento do bueiro que fica próximo ao estacionamento do senhor Gelson. Justificativo. Ao passar pela rua, percebi, como aparece nas fotos, que o bueiro está completamente obstruído. Além disso, temos a presença de mato alto por toda a extensão da avenida. Em 21 de janeiro de 2019, Joel Melão Filho, vereador proponente. Indicação número 5 de 2019. Senhor Presidente, apresenta a Vossa Senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Que seja feita a capina na rua I, do bairro Jussulama. Justificativa, faça esse pedido e atenção à reclamação dos moradores no local. Em 21 de janeiro de 2019, Joel Milão Filho, vereador proponente. Indicação número 6 de 2019. Senhor Presidente, apresenta a Vossa Senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Que seja feita a capina na rua Benedito Dori. Justificativa, após visita ao local, me surpreendi com a quantidade de mato na rua. Em 21 de janeiro de 2019, João Milão Filho, vereador proponente. E a última indicação, que é a indicação número 7 de 2019. Senhor Presidente, apresenta a Vossa Senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Que seja feita a capina, remoção de entulho e limpeza das ruas da Cutieira. Justificativo. Faça esse pedido em atenção à reclamação dos moradores do local que me abordaram em visita ao local para reclamar da sujeira nas ruas. Em 21 de janeiro de 2019, João Milão Filho, vereador proponente. Só, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Agora a indicação da minha... Senhor vice-presidente, apresenta a Vossa Senhoria no termo regimentais a seguinte indicação. Que seja construída travessia elevada de pedestre na Praça São José, em frente à Casa Paroquial. Justificativo. Muitos carros passam em alta velocidade pelo local, que é frequentado por muitas crianças e idosos. Para reduzir o risco dessa situação, solicito a construção da travessia. Em 21 de janeiro de 2019. Luiz Paulo Rocha, vereador proponente. Muito obrigado. Vereador proponente, Rafael Cândido Aquino.
Senhor presidente, primeiramente, indicação número 13/2019, apresento a Vossa Senhoria nos termos regimentais seguinte indicação. Pelo presidente, indicação, solicito da administração municipal, através das secretarias competentes, a instalação de lixeiras nas praças públicas e logradouros da cidade, podendo inclusive ser de separação de acordo com o objeto a ser descartado, facilitando e incentivando o trabalho de catadores para reciclagem. Justificativa, a falta de lixeiros acaba provocando o descarte de latinhas, garrafas, plásticos e todo tipo de lixo nas praças públicas e nos logradouros públicos. A instalação das lixeiras vai ajudar a manter os locais limpos e a colocar em prática o que as crianças aprendem em sala de aula sobre a importância da coleta seletiva e a separação do lixo. As lixeiras de coleta seletiva possuem material resistente a impactos, desgastes e variações de temperatura. Cada tipo de lixo é representado por uma cor específica, conforme estabelecido pela Resolução número 275 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, da seguinte forma: vermelho, plástico; amarelo, metal; azul, papel e papelão; verde, vidro; preto, madeira. Com a instalação dessas lixeiras especiais, vai ser possível implementar um trabalho de cidadania e conscientização das pessoas sobre a importância de separação do lixo quando estiver em trânsito pelas vias públicas ou no trabalho. Diante ao exposto, indico à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais, para que seja oficiada a administração municipal para sentir a necessidade de instalar em todas as praças públicas, escolas municipais, pontos de ônibus e ruas com maior tráfego de pessoas, lixeiras para o correto acondicionamento de materiais. Solicito ainda que seja realizado pela administração municipal uma campanha e dou como sugestão Cidade Limpa, Povo Desenvolvido, que através de parceria com colaboradores e empresários de nossa cidade, seja possível implementar este projeto com lixeiras para coleta seletiva. Indicação 14/2019, pela presente indicação, solicito da Secretaria de Obras que providencie a retirada de caixas d'água no parque de exposição, que estão inativas, bem como intervenção para retirada de acúmulo de água de chuva em um dos pavilhões. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido de moradores do entorno e do Comitê de Combate à Dengue, que apontam a existência de larvas em caixas d'água no parque de exposição que estão inativas e mesmo no período de festividades não são utilizadas. São caixas de amianto que não são utilizadas e que estão com grande acúmulo de sujeira. Da mesma forma, necessário se faz uma intervenção no camarote do parque de exposições tendo em vista o acúmulo de água da chuva que escorre pelo coqueiro, ocasionando o aparecimento de grande quantidade de larvas e pernilongos. Indicação de número 15. Pela presente indicação, solicito que seja oficiada a Secretaria de Educação para que informe e alerte a todas as escolas municipais sobre a importância e o cumprimento da Lei 13.803 de 2019. Justificativa: no dia 11 de janeiro foi sancionada a Lei 13.803 de 2019, que determina a notificação imediata aos conselhos tutelares no caso de faltas escolares de alunos dos ensinos fundamental ou médio que ultrapassarem em 30% o percentual permitido pela legislação em vigor. A matéria foi aprovada no plenário do Senado em dezembro do ano passado. Até então, o procedimento era previsto somente quando o número de faltas ultrapassava o limite em 50%. Pela LDB, Lei de Diretrizes e Bases, né, de 9.394/96, um aluno não pode ser aprovado caso apresente uma quantidade de falta superior a 25% das horas-aulas dadas no ano letivo. A legislação também determina que cada escola tem a obrigação de acompanhar a frequência de seus alunos durante todo o ano letivo, de acordo com o planejamento estabelecido pela respectiva Secretaria de Educação, notificando os pais e o Conselho Tutelar no caso de faltas reiteradas. O Estado precisa se antecipar ao problema no sentido de reduzir o número de faltas, e, com isso, combater a repetência e evasão escolar. E, além disso, às vezes, descobrir um eventual grave problema acontecendo no seio familiar. Indicação 16/2019. Pela presente indicação, solicito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico que estude a viabilidade de elaborar um portal de investimentos a ser lançado na internet e nas redes sociais. Justificativa: a ideia de um portal de investimentos seria no sentido de mostrar as potencialidades de nossa cidade e possibilidade de atrair investimentos em áreas diversas, reunindo todas as informações necessárias aos investidores externos sobre as características da cidade, seus recursos naturais, sua vocação, localização estratégica, as capacitações disponíveis, a legislação e incentivos à implantação de empresas. Além disso, seria uma importante ferramenta que democratiza a informação e as vantagens competitivas a todos que desejassem apresentar bicas e atrair eventos e investimentos para a cidade. E finalizando, pela presente indicação de número 17/2019, pela presente indicação, solicito da administração municipal a atualização do piso salarial do magistério. Justificativo: o piso salarial do magistério foi reajustado para R$ 2.557,74, a partir de 1º de janeiro de 2019. O Ministério da Educação anunciou, no dia 9, o reajuste de 4,17%, conforme determinação do artigo 5º da Lei 11.738, 16 de julho de 2008. O valor correspondente ao vencimento inicial dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, com formação de nível médio, modalidade normal, jornada de 40 horas semanais. O piso salarial foi estabelecido pela Lei 11.738, em cumprimento ao que determina a Constituição Federal no artigo 60, inciso 3, alínea E, do ato das disposições constitucionais transitórias. Pelo dispositivo, o piso salarial profissional nacional do Magistério Público da Educação Básica é atualizado anualmente no mês de janeiro desde 2009. No parágrafo único do artigo, é definido que essa atualização será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno, referente aos alunos iniciais, aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente nos termos da Lei 11.494, de 2007. Conforme a legislação vigente, a atualização reflete a variação ocorrida definido nacionalmente no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, de 2018, em relação ao valor de 2017. Desta forma, o cálculo é feito com a variação entre a Portaria Interministerial, o MEC, 6/26 de dezembro de 2018, de 3.048,73, e a Portaria Interministerial, MEC, número 8, 29 de novembro de 2017, com 2.926. Com cômputo, o MEC chegou à variação de 4,17%, que deve ser aplicado ao valor do piso salarial profissional nacional do ano anterior, neste caso, em 2018, de R$ 2.455,35. A metodologia proposta é de utilizar o percentual de crescimento, tendo como referência os dois exercícios imediatamente anteriores. De acordo com o MEC, esse formato para correção do piso salarial é utilizado desde 2010. Como até o presente momento não houve alterações expressas na lei, bem como na forma de cálculo, compreende-se que a metodologia para a constituição do percentual de variação está mantida. Em 21 de janeiro de 2019, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Obrigado, vereador. Vamos agora para o requerimento com o vereador Aloysio Barbosa Borges.
Mais uma vez, boa noite. Passo aos requerimentos, são 7. Requerimento 1. Solicita ao prefeito que, através da Secretaria de Administração e Planejamento, faça encaminhar cópia digitalizada de todo o serviço prestado através da pessoa física relativo ao processo de dispensa de licitação número 37/2018. Justificativa, faço esse pedido para fiscalização do referido contrato. Sala das sessões, 21 de janeiro de 2019. Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento número 2. Solicita ao prefeito que faça enviar a essa casa cópia digitalizada das contas detalhadas dos celulares da Prefeitura Municipal referentes ao contrato número 211/2017, da assinatura do mesmo até os dias de hoje, e informe a quem estão disponibilizadas as referidas linhas. Desculpe, faltou pontuação. Informe a quem estão disponibilizadas as referidas linhas. Ato contínuo, solicito que este plenário determine de antemão a mesa diretora que acione judicialmente o Poder Executivo a fim de obter as informações requeridas e formalize denúncia ao Ministério Público por descumprimento da Lei Orgânica Municipal e também da Lei Federal 12.527, caso a Administração Municipal, mais uma vez, se recuse a fornecer o requerido dentro do prazo legal. Justificativa. Pela terceira vez, solicito as contas detalhadas dos celulares da Prefeitura. O primeiro pedido foi feito através do requerimento número 14, de 5/2/2018, e o segundo através do requerimento número 90, de 26/11/2018. No primeiro pedido, em fevereiro de 2018, a Prefeitura enviou somente as contas dos telefones fixos, que foram solicitadas em conjunto. Já em relação ao segundo pedido, em novembro do ano passado, a Administração Municipal sequer se manifestou. Sendo assim, aproveito este mesmo requerimento, pedindo para que o plenário da Câmara determine previamente a mesa diretora a acionar judicialmente a administração pelo descumprimento das leis que tratam o assunto, caso seja necessário. Contando com o apoio dos pares, sala de sessões de 21 de janeiro de 2019, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento número 3. Solicito ao prefeito que, através da Secretaria de Administração e Planejamento, envie a essa casa cópia digitalizada de todos os contratos de cessão real de uso firmados pelo município nos anos de 2017, 2018 e 2019 até esse momento. Justificativa, faço essa solicitação para conhecimento e análise. Contando com o apoio dos pares, sala das sessões, 21 de janeiro de 2019, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento número 4. Solicito ao prefeito que, através da secretaria competente, envie a essa casa o relatório feito pelo Corpo de Bombeiros solicitando reparos no Parque de Exposições em 2018, bem como informe sobre o atendimento às demandas requeridas e sua forma de execução. Justificativa. Em maio de 2018, através do requerimento número 45, solicitei informações sobre possíveis reparos a serem feitos no Parque de Exposições solicitados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Como de costume, a administração não respondeu ao pedido e esta casa permaneceu inerte diante da negativa, que além de desrespeitar o que preconiza a Lei Orgânica, desrespeita também a Lei Federal 12.527/2011. Sendo assim, solicito que seja reiterado o pedido de informações feito originalmente há mais de 7 meses e, caso o Poder Executivo insista em sonegar as mesmas, que essa casa se dê o respeito e tome as medidas judiciais cabíveis para que as leis sejam cumpridas. Contando com o apoio dos pares, sala das sessões, 21 de janeiro de 2019, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento número 5. Solicito ao prefeito que, através da secretaria competente, faça enviar a essa casa todas as resoluções exaradas pelo Conselho Municipal de Esportes durante os exercícios de 2017 e 2018, bem como cópia das atas, onde estão estas decisões desculpe, as atas aonde essas decisões foram aprovadas. Justificativa. Esse pedido se justifica na disponibilização dos documentos para análise. Contando com o apoio dos pares, sala de sessões, 21 de janeiro de 2019, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento número 6. Solicito ao prefeito que, através da secretaria competente, informe a essa casa o motivo pelo qual foi pago à empresa La Costa Construções Limitada o valor de R$ 34.649,20 pelos engradamentos dos telhados do prédio da Secretaria de Educação, sendo este o valor exato da soma do contrato R$ 27.772,47 e seu aditivo R$ 6.876,73, sendo que nos mesmos a madeira a ser utilizada seria da espécie Paraju, mas na verdade a espécie utilizada foi Angelim Pedra. Justificativa. Analisando os dados sobre a cobertura da Secretaria de Educação, observei que no contrato, no aditivo ao mesmo e nas planilhas de medição, a espécie de madeira a ser utilizada nos engradamentos dos telhados seria a Paraju. Acontece que um cidadão que não quis se identificar afirmou, olhando as fotografias da obra, que a madeira efetivamente utilizada teria sido Angelim Pedra, que possui preço e qualidade inferiores ao da madeira exigida no contrato e seu aditivo. Considerando que a informação repassada a mim esteja correta, solicito que a administração esclareça, portanto, por que o valor pago no serviço de engradamento foi exatamente o que constava no contrato e seu aditivo, se a madeira efetivamente utilizada não correspondia ao que os mesmos exigiam. Sendo que cabia justificar, contando com apoio dos pares, sala de sessões, 21 de janeiro de 2019, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento número 7 e último. Solicito ao prefeito que faça enviar essa casa cópia de todos os pareceres sociais emitidos para concessão de auxílio com materiais de construção exarados desde setembro de 2017 até o presente momento. Justificativa. Esse pedido é idêntico à solicitação feita pela Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social em 11 de dezembro de 2018, que não foi atendida até o momento. Desta forma, peço que sejam enviados os pareceres solicitados com a máxima urgência, sendo que cabia justificar, contando com o apoio dos pares, sala das sessões da Câmara, em 21 de janeiro de 2019, Aloysio Borges, vereador proponente. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Assuntos urgentes. Fala, Joel.
Boa noite novamente. É bem sabido por todos nós dessa casa e por toda a população, esses problemas acontecidos aí com a CEMIG, a situação da falta de luz, esse pisca-pisca todo dia, acontecido na nossa cidade e em outras cidades vizinhas também. Como a gente já fez várias vezes o chamamento, tanto do pessoal da CEMIG e do pessoal da Copasa, a gente fica numa situação que a gente é cobrado na rua, eu sei que vocês são também. A gente fica numa situação difícil, o que é que a gente vai fazer para que esse problema seja resolvido? E sabe muito bem disso, que a gente quase não tem poder nenhum para resolvê-lo. Mas a gente tem que tentar, no mínimo, se juntar, nos unir, para a gente tentar fazer alguma coisa para que esses problemas sejam sanados o mais rápido possível. Eu estou passando isso aqui, eu creio que qualquer pessoa, qualquer vereador dessa casa, teria a mesma reclamação, porque isso está sendo um problema constante. E a gente poderia conversar, ver qual é a melhor maneira da gente fazer, para a gente tentar ajudar de alguma forma, pelo menos dar uma resposta para a sociedade que cobra da gente, tanto nas redes sociais como nas ruas. Você vai no mercado, tem gente cobrando. Vocês não fazem nada, vocês não resolvem. A gente explica que a gente não tem o poder suficiente para tal coisa. Mas a gente eu sempre falo que a gente está sempre reunindo, tanto com o pessoal da CEMIG e da Copasa, e que eles explicam para a gente que vão tentar melhorar e acabam os problemas continuando. Então eu trago essa reclamação, senhor presidente, e a todos os vereadores, e aquele vereador que quiser se pronunciar agora nesse momento, a gente arruma um jeito de sentar e tentar fazer alguma coisa, porque está muito complicada a situação.
Pela ordem, senhor presidente.
Pode.
Primeiramente, queria cumprimentar todos aqui presentes, né? Bom retorno ao João Paulo, presidente da Câmara de Maripá, aos meus colegas, né, ao novo presidente, à nova mesa, dizer que eu estou à disposição, que é necessário. Eu concordo com o vereador Joel em relação a essa situação da CEMIG e da Copasa. Durante esse período, a gente teve vários problemas, tanto com a Copasa e constantemente com a CEMIG. Mas eu entendo que a gente vai ter que esperar um pouco em relação ao novo governo que assumiu, para entender a quem vai assumir a CEMIG, quem vai assumir a Copasa. Eu acho que a gente tem que esperar lá para fevereiro para poder a gente poder retornar a chamar a Copasa e a CEMIG. Neste momento, com essa mudança de governo, realmente fica até difícil. Acho que a gente, todas as vezes que as pessoas reclamaram, a Câmara chamou aqui tanto a Copasa quanto a CEMIG. E o problema está muito grave. A CEMIG, eu já sei de muitas pessoas que perderam até equipamento por causa dessa oscilação da CEMIG. Então, isso tem trago muito transtorno. Se chove em Juiz de Fora, ou ameaça chover em Juiz de Fora, a gente aqui já começa a sofrer também. Então, concordo que essa casa comece, que retome a discussão junto à CEMIG. A Copasa, só entendo que a gente tem que aguardar, eu não sei ainda que rumo que vai ter a CEMIG ou a Copasa, se elas vão ser privatizadas ou se elas já estão com a nova... Vou até verificar se elas já estão com a nova diretoria para que a gente comece a conversar com eles de novo. É só isso, senhor presidente.
Rafael.
Bom, primeiramente, deixa eu ir para o assunto que o Joel levantou. Realmente está um caos, mas a gente sabe que não é só Bicas. Em Maripá também tem um problema, né? Eu tenho uma chácarazinha em Maripá, passei vários problemas nesse período antes do ano novo, então a gente está vendo que a situação não é localizada, não é só Bicas. Nós tivemos um problema maior que foi com a CEMIG e Copasa, né? Natal e Ano Novo, né? por problemas variados, cada hora era uma justificativa, e uma das vezes que eu achei mais absurdo com relação à Copasa foi faltar água porque estava sem energia, sem ter gerador, da vez que tiveram aqui falaram que era muito caro, né? Mas não justifica, eu acho que um deles, a gente chegou a tocar no assunto, mas não justifica pelo investimento que eles têm, pela arrecadação que tem, o número de casas, né? Então acho que isso não justifica, as reclamações são constantes, determinados bairros faltam mais, principalmente bairros mais altos, né? Tem faltado mais, as pessoas têm passado grande dificuldade, final do ano, vários visitantes tiveram que ir embora, assim, as pessoas relataram, né, que não puderam ficar faltando água, a luz, quando não falta muito tempo, dá esses piques, né, de ir e voltar. Eu tenho um grande problema também, eu sou advogado, às vezes eu estou atendendo um cliente lá, estou redigindo alguma coisa e vai toda hora, e já perdi modem, já perdi um monte de coisa. Tem meios para... Até coloquei isso para as pessoas. Tem meios de reaver, mas é uma dor de cabeça, uma chateação, né? Uma burocracia. E não pode isso ficar acontecendo sempre, né? Eu falei isso com as pessoas também. Eu acho que nós aqui, enquanto vereadores, as pessoas acham que a gente tem o poder de resolver. Infelizmente, não temos. Nós já chamamos, já mandamos ofício, seja para a Copasa, para a CEMIG, para órgãos reguladores, eu acho que já foi também, para vários lugares. Então, no dia 8 de janeiro, assim que eu voltei do meu recesso, eu redigi um requerimento e protocolei no Ministério Público, relatando as ocorrências, né, relatando todo esse problema e, principalmente, com relação à Copasa, a falta de um gerador. Eu acho isso inadmissível da Copasa não possuir um gerador, né? E da CEMIG, creio que para descobrir o que está acontecendo de fato. Essas reuniões que nós fizemos aqui, eles trazem várias planilhas, várias explicações, né? A gente fica até sem palavras o que perguntar. Mas não pode ficar dessa forma, né? Fizemos investimento, colocamos a peça não sei aonde, mas e nada melhora, a gente vê que não melhora, né? Então eu fiz, protocolei o requerimento no Ministério Público, dia 8 de janeiro, se não me engano. Fiz solicitação também à agência reguladora, ANEEL, de energia elétrica, né, fiz também, eu só não trouxe aqui, estou com protocolo, mas eu acho que até, independente disso, essa casa poderia oficiar novamente o Ministério Público, acho que a OAB estava tomando iniciativa de alguma ação, eu até pensei em entrar com alguma ação, mas a gente fica numa situação complicada, sendo vereador, né, questão de postulação, a Câmara não tem essa postulação, mas eu acho que só judicial mesmo, acho que só judicial, só Ministério Público, ou de repente uma ação coletiva, para a gente ter alguma melhora. Né? Eu acho que da Copasa, se pelo menos tiver a questão do gerador, parte do problema vai estar solucionado, que várias vezes aconteceu isso. Né? E a manutenção lá, a gente são poucos funcionários, a Denise falou muito bem, a gente tem que aguardar um pouquinho, ver o que vai acontecer, né? Como vai ser feito isso, mas a gente sabe que falta investimento. Né? O serviço está precário, falta funcionários. Deixar bem claro aqui que não é os funcionários que estão aqui prestando serviço, pelo contrário, né? Eles fazem até muito mais do que eles podem, né? Só que são poucos funcionários, não conseguem dar conta. Né? Então, eu espero que o Ministério Público tome uma medida. A doutora Flávia, ela está de... acho que estava de férias, não sei se voltou, mas eu direcionei até mesmo para o plantonista. Cheguei a falar com a doutora Flávia antes de protocolar, ela orientou a fazê-lo. Creio que se o plantonista não tomar providências, ela vai encaminhar, em conversa que eu tive com ela. Mas, assim, a gente tem que pensar várias ações a se fazer. E também, hoje, eu conversei com o prefeito, parece que tem uma reunião agendada, não sei se é essa semana ou semana que vem, com a CEMIG. Deram algumas explicações a ele, mas vai ter uma reunião também para tratar sobre o assunto. E gostaria de tocar no ponto aqui, não vou deixar o debate, né? Depois eu falo os outros, não é isso?
Muito obrigado, vereador. Mais alguém? Louro.
Sobre esse assunto, deixar só alguns esclarecimentos aqui. Primeiro, sobre a questão Copasa. Eu fiz uma representação no passado, Rafael, a respeito do gerador, e a gente conversou aqui. O que eles disseram aqui na questão do gerador é que eles tinham alguns protocolos a serem seguidos, com previsão de falta de energia, e o que acontece é que falta energia, eles entram em contato com a CEMIG fala assim, volta em 2 horas, só que aí não volta. Aí eles entram em contato em dobro, volta em 2 horas. E são os protocolos que ele tem que seguir, que segundo eles, não permitem que eles façam o pedido à central para trazer o gerador, que é um problema. Aí, em conversa, né, com pessoas que eu acho que entendem mais um pouco dessa questão, e vão abrir, o secretário de governo veio conversar comigo, vereador licenciado Erivelto, segundo ele, que mexe com obra, né, mas não sei se ele entende energia elétrica bem, que R$20 mil, um gerador de R$20 mil, R$25 mil, resolvia o problema lá. Acho isso um absurdo. Entrei em contato com o André, que é o diretor da Copasa, pedi a ele que agendasse uma visita lá, que eu ia convidar um técnico em energia elétrica, eletricidade, para ir lá olhar a situação para ver se realmente resolveria. Mas o André não me deu retorno. A OAB, Rafael, esteve aqui conversando comigo, a doutora Cristina, sobre o assunto, pediu que eu transmitisse ao presidente, o vereador Tanaúza, que ela ia fazer uma conversa com o doutor Ricardo, ia conversar com o pessoal da Copasa e tentar marcar uma reunião conjunta, não só Bicas, Guarará também. Que Bicas e Guarará é a mesma rede de água. Então, ia tentar fazer em conjunto essa discussão. A mesma coisa, eu acho que a gente poderia adotar para a questão da luz, porque a gente aqui é final de linha. Isso é um problema. Ó, Maripá, Guarará, eu não sei se Rochedo já é fosse luz. Eu não tenho certeza. Se Rochedo fosse luz, fosse luz, a gente está realmente isolado, nós aqui. Qual seria? Fosse luz é para a gente que é mais velho, vereador Diego. A gente que é das antigas, fala força e luz. É Energisa, é isso mesmo. Essa é do pessoal mais velho. Então, assim, acho que a gente poderia, junto com o pessoal de Maripá, de Guarará, juntar forças para pressionar a CEMIG. Porque a gente não sabe o tamanho do investimento que tem que ser feito. E tem uma outra ideia que foi dada pelo Manuel, não sei o sobrenome dele, Manuel, o pessoal conhece como Manuel Espora. Como é que é o sobrenome dele? Quem sabe? Eu não lembro o sobrenome dele, não. O Manuel me procurou aqui e deu uma ideia, que aí caberia estudo à mesa diretora, e eu acho interessante, que a mesa, de repente, estudasse de entrar em contato com um técnico da área, um engenheiro elétrico, entendido do assunto, porque quando eles vêm conversar com a gente, nós somos leigos no assunto. Eles mostram aqueles relatórios bacanas, aqueles negócios legais, só que a gente, na verdade, é obrigado a acreditar no que eles estão falando, né? Então, a sugestão partiu do Manuel, não sei se isso é caro, a gente tem uma pessoa que trabalhou aqui em Bicas, todo mundo conhece, trabalhou na Itaipu, trabalhou em outras grandes centrais de energia elétrica, que é engenheiro elétrico, e eu acho que é capacitado, que é o Milton Alhadas, por exemplo, deve ter outros, mas o Milton tem conhecimento específico da coisa, da questão de distribuição de energia, de repente tem até outras pessoas, mas entrar em contato com essa pessoa, para que ela, né, através até de uma ação conjunta com o Ministério Público, fizesse um estudo, a gente tivesse um estudo na mão bem feito, de uma pessoa independente da CEMIG, para mostrar exatamente qual que é o problema e qual seria a solução. Porque para a gente, eu acho que é muito fácil eles enganarem a gente. Não falo, não estou falando que eles façam isso de propósito, mas omitem algumas informações que às vezes são importantes. Nessa própria conversa que eu fiz com o Manuel, ele falou que ele tem muito contato em São João Nepomuceno, ele falou que São João Nepomuceno, há uns anos atrás, tinha problema parecido. O que a CEMIG fez? CEMIG não, desculpa, a Energisa agora, mas na época era Força e Luz, tá? A Força e Luz foi lá e fez uma subestação dentro de São João. E disse que o problema praticamente ficou resolvido. Lógico que é muita pretensão nossa ter uma subestação aqui dentro. Mas às vezes tivesse uma solução parecida. Então fica essa sugestão, presidente, que veio do Manuel. Acho interessante que a mesa conversasse sobre isso e pedisse um estudo técnico para que a gente tivesse noção exata do problema que está acontecendo. Só isso.
Obrigado, vereador. Mais alguém?
Rafael, eu ia fazer uma pergunta para você como advogado. Quem teve aparelho queimado, que não foram poucos, eu, por exemplo, recebi umas 5 reclamações. O que é que eu faço? Qual a atitude que eu tomo?
Pequenas causas.
Essa pergunta eu quero fazer para você, hein?
Tem um protocolo, posso responder? Tem um protocolo da própria CEMIG, um passo a passo que tem que ser feito, que eles prometem indenizar. Mas, caso tenha algum problema, é só ajuizar uma ação, é simples, ação de perdas e danos, até danos morais, dependendo do caso, né? Mas tem o procedimento administrativo e tem o procedimento judicial.
Quanto tempo tem isso? Quanto tempo tem isso?
Ah, tem um vídeo.
Eu entendi. Não, estou perguntando a você, o vereador. Porque eles cobram a gente na rua, a quem eu vou recorrer? Eu tenho uma pessoa que perdeu o computador, perdeu a televisão, perdeu vários objetos. Entendeu? Isso é importante. Tá bom, presidente? Só isso, só. Pelo menos instruir a pessoa.
Instruir a pessoa como fazer, né? Bom, mais alguém? Bem, então, você, Thiago.
Boa noite a todos os presentes. Boa noite, senhor presidente. Eu queria fazer um pedido, senhor presidente. Mais uma vez... Eu até esqueci de conversar com a Denise sobre esse projeto de subvenção descer para a Câmara. Todo ano a gente vê que não tem necessidade dele descer para ser aprovado, né? E mais uma vez o executivo desceu e a gente está contando com esse repasse lá para o hospital. Então eu queria pedir... para o senhor, para ver se teria como hoje nomear a comissão e que o senhor parasse 10 minutos aí para só para a gente poder botar em primeira votação e alguma coisa à toa, se puder ser feito, eu agradeço, tá?
Eu vou perguntar ao plenário, se o plenário concordar. O plenário concorda?
Tem uma...
Não, tudo bem.
Senhor presidente, pede para...
O plenário concorda de formar a comissão hoje,
pede,
aqui agora?
Pede para trazer o regimento para cá, senhor presidente, porque é aquele dia que a gente estudou, lembra, Rafael? Lá está escrito realmente que é permitida dispensa de parecer quando... Aliás, exceto. Aí tá, aí no exceto está tudo. Lembra disso? É até esquisito o texto. Então, assim, eu acho que o correto é formar realmente a comissão e emitir o parecer.
Senhor presidente, forma a comissão, interrompe 10 minutos e a gente faz o parecer verbal. A comissão acho que é melhor.
Tá.
Tá?
Obrigado. Então, eu vou formar a comissão, mas antes eu queria primeiro falar com os assuntos urgentes alguma coisinha. Pode ser? Esse centro de atendimento ao cidadão. Isso a Vanessa vai passar para vocês aí, o que a Câmara, é mais um trabalho que a Câmara vai oferecer para a população aí. E se você tiver ideias de outro serviço que pode ser botado aqui para a gente ajudar, como o Louro citou ali agora então isso aí seria importante também que lançasse aqui. Aí depois, e outra coisa, eu queria que esse centro de atendimento ao cidadão, que a gente dá só um nome a ele. Já tem um nome? Ah, não foi votado, né? Ah, tá. Pois é, aí cada um pode dar a sua sugestão nesse nome. Se não foi votado...
Foi votado, não. Ele foi como sugestão. Apresentado, mas foi como sugestão.
Eu quero que vocês vejam isso aí direitinho e que a gente dê um nome a esse centro de atendimento ao cidadão. Certo? Então eu vou formar a comissão. Vamos botar... A Denise, o Diego e o Joel. Ailton e Louro, suplente. Finanças. Aí então eu vou pedir um prazo de 10 minutos para a gente poder montar lá o. Não, da saúde vai ser depois. Essa que tem que ser agora. É. Então mandar uma paradinha aí, tá, Cátia? 10 minutinhos, falou?
falar.
Solicito o primeiro secretário para ficar a apresentação dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao início da ordem do dia.
Em virtude da urgência do projeto, vou dispensar o parecer admissibilidade. Está em primeira discussão e primeira votação. Projeto de lei ordinária número 1/2019. Subvenção para o Hospital São José. Qual é o parecer da comissão?
Pela ordem, senhor presidente. Primeiramente, comunicar que o vereador Joel é o presidente da comissão, né? Decidido, eu fiquei como relatora. E de acordo com o artigo 73, parágrafo 2º do regimento interno, o parecer vai ser oral. E dizer que também, de acordo com o artigo 81, parágrafo 2º, nós fizemos uma reunião extraordinária, né, a comissão fez uma reunião extraordinária e apresenta, então, um parecer oral, parecer favorável ao projeto, projeto de lei número 1/2019, que dispõe sobre a autorização de subvenção social ao Hospital São José de Bigas. Então, esse foi o parecer da comissão, parecer pela aprovação.
Está em primeira discussão e primeira votação. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam continuam como estão. Aprovado em primeira votação por unanimidade. Está em discussão as indicações. Aloísio, indicação 0103. Em discussão.
Senhor presidente, eu quero só discutir, eu não sei se alguém vai querer se manifestar, sobre as indicações. Não, porque o presidente está passando a palavra para discussão de indicação. São duas indicações minhas, número 1 e número 3.
Já seria escolhido hoje? Não. Você está apresentando a indicação para ser debatido, né? Não, eu tenho até interesse em participar. E durante o recesso, o secretário de Desenvolvimento Econômico, o senhor Eduardo, ele me procurou, apresentou, ele está fazendo um levantamento, um projeto da possibilidade do município, né, ser criada uma empresa pública para cuidar do tratamento de esgoto, né? Falei com ele que ficaria de analisar, ainda não analisei, mas tem esse estudo por parte da administração, de um dos caminhos, mas em nada inviabiliza a criação comissão, né? Dessa comissão, para a gente poder fazer esse estudo aprofundado, até para ajudar a administração, né, a fazer tomar essa decisão e nós podermos votar posteriormente, né? E com relação... Não, isso. Estou lá do outro lado.
Pode.
A observação que eu queria fazer exatamente sobre essa indicação, que eu acho importantíssimo passar para os senhores, é que agora, durante o recesso, eu andei fazendo uns contatos, conversando, procurando saber como é que funciona isso em outros locais. E aí descobri, né, até por uma conversa com o Marcelo Lobo ali, que ele me disse, que em Lima Duarte tem um órgão público municipal que faz lá e cuida de água e esgoto. Entrei em contato já, inclusive, com eles. Lima de Boate hoje tem 16 mil habitantes, quer dizer, praticamente uma cidade do nosso porte. Tá? Não perguntei se eles já fazem o tratamento de esgoto, mas creio que não. Mas parece que eles já têm um projeto encaminhado para isso. Mas o mais interessante é o seguinte, segundo informações que eu obtive, a agência que lida lá com a questão da água, esse órgão público, empresta recurso, inclusive, para a prefeitura. E para os senhores terem ideia, tá, eu estou aqui com a tabela da Copasa, da cobrança, e aqui a tabela, são duas tabelas distintas, uma da Copasa, a outra da empresa lá de Lima Duarte. Para o pessoal da tarifa social, que é quem tem Bolsa Família, ou é perfil, né? Bolsa Família, para vocês terem ideia, quem consome de 5 a 10 metros cúbicos por mês, se for, aqui na Copasa paga 1,58 o metro cúbico. E lá em Lima Duarte, paga 1,02 de água. De água. Pessoal que é residencial comum, que é a grande maioria, né? Mesmo consumo de 5 a 10 metros cúbicos. Pela Copasa paga 3,16 o metro cúbico. E lá pela tarifa deles, lá em Lima Duarte, paga R$ 2,04. Um real de diferença em cada metro cúbico. Então, assim, as diferenças são brutais. Mas aí tem uma outra diferença que chama mais atenção ainda. Esgotamento dinâmico com coleta, que é o preço da Copasa, que é aquele velho caso que chegou aqui, que se a gente tivesse aprovado, que a gente imediatamente ia passar a pagar 27%, 25% a mais na conta de água, o esgotamento comum ele pode chegar até 37,5% da conta. 37,5% da conta. E lá, em Lima Duarte, o teto é 30%. Então a diferença é muito grande. E segundo as informações, eu conversei com o Agostinho, estou com o telefone dele, que é o cara que comanda lá hoje, falou que depois dessa comissão montada a gente pode marcar, pode ir lá visitar, ele mostra tudo, todo o funcionamento. Segundo ele, a Copasa tentou entrar na cidade mais de uma vez, diversas vezes alguns prefeitos tentaram colocar a Copasa lá e por uma mobilização da sociedade, a sociedade não permitiu que isso acontecesse. Então hoje, né, nós estamos com a faca e o queijo na mão, não existe contrato com a Copasa, esse contrato é nulo de direito já há muito tempo, então está na hora, mais do que na hora, da gente fazer um estudo e fazer uma tentativa. O máximo que pode acontecer, gente, é dar errado. Se der errado, daqui a um ano, dois anos, você entrega para a Copasa. Agora, não arriscar, sabe, eu acho que é a hora de ter coragem. É a hora de ter coragem. É, hein? Sim, claro. Então, eu acho importante, senhor presidente, que a Câmara monte essa comissão, que a comissão faça um estudo muito aprofundado, que seja permitida a contratação até de uma assessoria técnica, que eu já vi até com a Universidade Federal de Viçosa, tem técnicos lá, capacitados, que podem, em convênio com a Câmara em Bicas, dotar a gente técnica da área, para fazer um estudo, né, sobre o assunto, e acho que a Câmara prestaria um grande serviço ao município se fizesse todo esse levantamento da questão de água e esgoto, né, para os próximos 30 anos. Hein.
Só isso aí, senhor vereador. Mais ninguém? Agora vamos para o Diego, a 8, 9 e 12.
Senhor presidente, eu gostaria só de salientar a minha indicação número 9, que já é o terceiro pedido que eu estou fazendo há 3 anos consecutivos. Daqui a um dia eu vou pedir música para o Fantástico, poxa. Porque é um lugar que tem, é zona de perigo de atropelamento. De um lado para carro, de cima e embaixo, do outro lado é só asfalto. Poxa, sacanagem. Ô líder, pede uma moral lá na Secretaria de Obras, porque é um absurdo isso. Eu já passou dos limites. É só isso, presidente.
Vamos para a indicação do vereador Jair.
Vereador, eu acho assim, eu até ia falar que é uma solicitação sua desde o primeiro ano, né? Eu acho que seu pai fazia também, parece que outros vereadores já fizeram, é uma solicitação ali, não só dos moradores, mas muitas pessoas que passam ali. Não, a gente tem só que levar em consideração, tem vários projetos, eu sei que ali tem aquele projeto. Tem o projeto do bairro Santana, que já foi pedido por vários vereadores, inclusive o presidente, que está suspenso, né? Tem outros projetos que estão aguardando. Esse ano poderia realmente ter sido feito. Esse ano, atipicamente, a situação dos repasses, né? O município vem enfrentando uma dificuldade. Há pouco eu vi até que estava conversando com o prefeito, fugindo um pouco do assunto, né? Questão do início das aulas, mas foi até bom a gente falar aqui que ainda não está acertado justamente por essa questão. A MM fez um encontro com os prefeitos votaram para iniciar as aulas somente depois do carnaval, até que o repasse seja regularizado, né? O prefeito Honório ainda está aguardando o posicionamento do Estado, se o Estado vai voltar, né? Ainda não definiu isso. Mas só para falar, Diego, te dou total apoio, acho que ali é uma obra urgente, necessária, mas até outras solicitações dos vereadores, até minha mesmo, que eu apresentei e pedi, tá um pouco prejudicada nesse início de ano por essa questão dos repasses. Mas acredito que regularizando tem a intenção, sim, de... Existe o projeto, existe o andamento, né, que será feito.
Uma indicação do vereador Isaías. 11.
Boa noite, senhor presidente. Mais uma vez, então, fiz essa indicação aqui. É ali perto da farmácia, perto da Igreja Sagrado Coração, ali, onde tirar o quebra-mola. Colocaram perto da rodoviária ali. A Marta falou, né, Marta? Tirou justamente aquele quebra-mola dali, que aquilo estava dando algum problema na igreja. Aí, salvo engano, foi sexta. Né? Sexta-feira, a moto esbarrou num rapaz lá. Eu estava justamente lá na Maria Lúcia, vendo uns negócios lá. O rapaz da farmácia chamou, pede na câmara, já que tirou, pinta, só para pintar. Mas, né, Marta, se for continuar dando problema, aí eles vão tomar outras providências. Pode ficar à vontade.
Ali é a questão do costume, né? O Zaís falou até rápido, começou rápido, eu ia falar. Ele tá apressado para chegar em casa, né, Diego? Mas o problema ali é a questão do costume. As pessoas se acostumaram a atravessar ali, e o fluxo é muito grande. Até teve uma certa... causou estranheza às pessoas, muitas pessoas me comunicaram, por que tirou, ali tem muito movimento, né? Mas as pessoas só entenderam depois que estava afetando a igreja. Então é que a Marta falou, se pintar, era uma coisa à toa, né? Mas se pintar, vai acontecer mesmo as freadas de caminhões, de ônibus, né? Vai continuar abalando, né?
Mas só... mas só uma pergunta, ali é por causa da freada ou por causa da que tinha a lombada? Hã?
Porque, pelos meus entendimentos, ali acabou aquela saliência, aquele traffic calm ali, porque toda vez que o veículo pesado passava, dava uma vibração no solo onde estava... não, eles passavam, na hora que descia, dava pancada, dava o solo, ele uma espécie de uma trepidação, é onde estava ofendendo a estrutura da igreja. Por ser um imóvel muito antigo, aí teve que ser tirado, é por isso.
A freada também causa um impacto. Eu sei que uns anos atrás veio até um cidadão aqui pedindo para retirar um quebra-mola que perto da casa dele, ele alegava que só a freada causava o... Aí a questão de física, né? Alegaram isso, a gente tem que comprovar se realmente tem, se não tiver, pinta.
Vamos lá para a indicação do vereador Joel, 2, 4, 5, 6 e 7. Alguém quer comentar alguma?
Vereador Joel, do auxílio funeral, o vereador trabalhou, né, tempo lá no cemitério, realmente é um pedido que está muito defasado, realmente não dá para atender as famílias, mas nada impede, né, o senhor está apresentando a indicação, mas que vai ser apreciada naquele projeto que foi votado e foi retirado, né, foi vetado, nós concordamos que vai ser rediscutido, vai vir novamente para casa com os novos parâmetros, né? E a gente vai ter oportunidade, inclusive, de legislar a respeito. Tá?
Vereador Joel.
Eu trabalhei 4 anos na funerária, já estava R$300. Eu cheguei lá, já estava R$300. Eu trabalhei 4 anos na funerária, trabalhei 4 anos no cemitério, 8, e já vou para o 3º ano e continua R$300. Está muito defasado. Então, e eu já fiz várias reuniões, conversas com a secretária da Assistência Social, a Verônica, com o Maurilinho, para ver se a gente consegue implementar. Gorete. E com o Maurílio também. Para ver se a gente consegue implementar isso, por quê? O Maurílio, ele trabalhou em Guarará. Sabe qual é o valor de Guarará? R$805. Naquele primeiro ano que a gente votou a LDO, que eu entrei até no assunto, a Denise falou que não era nem assunto para se levar, o Honório até pegou o microfone e veio rebater, veio dizer sobre o assunto. E ele disse que a prefeitura paga em cima do menor valor da urna. Viu o preço da urna também. Sabe qual é a urna, o valor mais baixo de uma urna? R$650. Só que, quando você vai na funerária e faz esse trâmite, eles arrumam um jeito de fazer o serviço todo, igual faz para Guarará, por R$805. Que tem aquele trabalho todo de fazer ornamentação, aquele negócio todo. Então, assim, a gente podia, esse projeto podia voltar para cá e a gente resolver essa situação, melhorar a situação, porque, e fiquei sabendo também, porque você tem que ter conhecimento do negócio que você está conversando. Não tem, às vezes, durante o mês, 2 funerais. Eu acho que é muito pouco para se ajudar. Se tiver 5, não é muito. 5 durante um mês. E vem o dinheiro, tem o dinheiro, entendeu? Então, assim, vamos ver se a gente consegue, vamos ver se a gente consegue, até que ele não está vindo muito do jeito que vinha, não, mas vai voltar a vir, vamos ver se vai melhorar. Mas a intenção é melhorar, ter uma melhoria, porque as pessoas procuram a gente, não dá para atender, e tem que ser, assim, uma coisa bem... E o Maurílio entende do assunto, porque ele fazia de Guarará, então ele pode estar... A gente sentou um dia para tentar conversar sobre isso. Eu acho que jogando isso colocando ele como um mentor do negócio, que já teve vários anos liberando esse valor junto à Prefeitura de Guarará, eu acho que resolveria a situação, entendeu? Mas é só isso, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Joel. Agora a indicação minha é sobre a travessia elevada na Praça São José. Ali eu trabalho ali perto e vejo o movimento que tem naquela praça. Então, nos finais de semana, aquilo ali é uma coisa louca. Essa travessia elevada seria uma solução para o problema lá da praça. É só isso. Agora vamos para o Rafael, 3, 14, 15, 16 e 17. Nada mais? Rafael, Thiago, não. Agora vamos para o requerimento. Vereador Louro, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Pela ordem, senhor presidente, posso? Eu vou discordar do requerimento 02, não vai ter minha aprovação, pelo fato de se utilizar no mesmo requerimento, 2 alternativas, uma indicação para o executivo e uma para a mesa. Então, eu acho que, e até porque eu conversei sobre esse assunto com o pessoal, e eles tiveram um problema grande com isso. Sou contra o seu requerimento, não. Se ele for desmembrado. até a parte que você pede as contas, tudo certo, tem minha aprovação. Ato contínuo para a mesa fazer, formalizar a denúncia ao Ministério Público, eu discordo. Entendeu? Aí, então, se desmembrar o requerimento, tem a minha aprovação. Se não, eu não vou aprovar da forma que ele se encontra, porque ele está com duas indicações no mesmo requerimento, uma para o executivo, uma para a mesa. E eu estive conversando com o pessoal, eles estão com um problema grande com o arquivo, pelo fato de ter mudado a pessoa que mexia com o arquivo, com verificação de documento. Segundo, com a empresa, por não emitir nota detalhada e não estar atendendo eles. Eles estão com uma dificuldade grande, a empresa está notificando para vir aqui. Então, não vai ter o meu voto em relação ao requerimento número 2, só se desmembrar. Concordo do pedido. Até já conversei com a Idamara, ela falou que está preparando, vai chamar uma pessoa para ir para o arquivo, para mexer, porque está sem ninguém para mexer no arquivo. Então, essa parte eu concordo. A segunda não, porque é outra legislatura. Entendeu? Aí, Vossa Excelência apresentou o ano passado, concordo, já vi que é 5 de fevereiro, eu acho que eu não sei nem 5 de fevereiro, já tinha telefone, já linha... Ah, então tá. Eu nem sabia se já tinha o telefone. Então, só nessa posição. Se desmembrar, tem meu voto. Se não desmembrar, eu voto contrário. O resto eu aprovo.
Senhor presidente, da mesma forma, eu acho mais prudente o desmembramento, porque o vereador está representando, né, alega uma não resposta, mas tem justificativas, como bem disse a vereadora Denise. No final do ano passado, houve um certo transtorno na questão de cargos, né, e de mudanças de cargos lá, realmente, e a questão com a empresa. Então, eu votaria pela apresentação, e num segundo momento, com a resposta, e até em conversa com a vereadora Denise, me disponibilizo não só os requerimentos do vereador Louro, de todos os outros vereadores, a gente poder fazer um levantamento do que foi solicitado, que ainda não foi respondido, né, para tentar cobrar isso dentro de um prazo razoável. E aqueles que, porventura, tenham alguma justificativa plausível de demora, como de digitalização, algumas coisas que não podem ser atendidas dentro do prazo regimental, que sejam, pelo menos, apresentadas as justificativas, né?
Não, terminou, senhor presidente. Ninguém mais quer usar a palavra?
Alguém mais vai usar a palavra ou não?
Bom, então deixa eu só fazer um breve comentário. Eu solicitei essas contas em fevereiro do ano passado. Daqui a um pouquinho mais, duas semanas ou três, vai fazer um ano. Ah, trocou a legislatura. Ah, mudou o Papa, mudou o presidente, né, que vai resolver nossos problemas todos. Não interessa, tem um ano que eu vi esse pedido, vereador. Um ano? Nós não estamos falando de 2 meses, nem 1 mês, não. Não é possível que em um ano, não deram conta de mandar para cá. E a empresa está se recusando, a empresa prestadora do serviço não quer me dar minha conta detalhada, eu nunca vi isso. Não faz sentido. Eu não estou falando de uma coisa de 6 meses, senhor presidente. Estou falando de uma coisa que tem um ano. O pedido que foi feito aqui, ô vereadora, que falando dois pedidos distintos, não estou falando dois pedidos distintos, não. Estou precisando dois pedidos distintos, não. Até porque, já cansamos de discutir isso aqui, qualquer pedido da casa que é feito e aprovado aqui, um requerimento, isso passa a ser um requerimento da Câmara, não é do vereador. Um requerimento aprovado aqui é um requerimento do Poder Executivo questionando, ou Legislativo, questionando o Poder Executivo. Mas como tornou-se hábito largar para lá, as informações não vinham, ia largando para lá, passou um ano, porque essa atitude que eu estou pedindo aqui, de antemão, para autorizar, não precisava, nem precisava. Na verdade, depois de aprovado o requerimento, eu posso suprimir isso tudo aqui, e foi bom levantar essa discussão. Na verdade, depois de passado o prazo, a obrigação da mesa, obrigação, era questionar a prefeitura, e se não houvesse a resposta, acionar judicialmente. Essa era a obrigação. Institucional. Institucional. Aí não estou discutindo minha, sua, né, de Vossa Excelência, ou de qualquer um outro. A obrigação institucional da mesa é o que diz a lei orgânica, inclusive, que tem prazo fixado, e não só a lei orgânica, hoje em dia hoje também existe uma lei de acesso à transparência, que também não está sendo respeitada. O executivo não respeita nem uma coisa nem outra. Então fica assim, senhor presidente, para agradar a vereadora Denise, eu retiro, mas se fica aqui a ressalva, que fique aqui a ressalva, que eu espero que a mesa, tome a atitude que tem que ser tomada. Porque eles estão sonegando essa informação há um ano. Repito, não estou falando de dois dias, nem de duas semanas. Estou falando de 365 dias. Então, vereadora Denise, para lhe agradar, eu solicito à secretária executiva que retire do texto, a questão do pedido de autorização para a mesa, que a mesa, na verdade, nem precisa dessa autorização, seria uma obrigação, mas eu peço que retire, para não ter muito problema. Tá ok?
Então, vamos votar em...
Cito como líder de governo que o senhor faça o levantamento de todos os requerimentos, porventura em atraso, tá? Descontados o período de recesso, para a gente poder estar cobrando ao executivo as respostas ou justificativa. Tá?
Então, vamos então discutir o requerimento número 3 de 2019. Tem alguém?
Hein?
Já discutiram todos já? Então vamos votar em votação o requerimento 1, 2, 3, vai tudo em conjunto, né? 2, 3, 4, 5, 6 e 7 do vereador Louro. Está em discussão. Está em votação. Aquele que concordar permaneça como está. Todos aprovados por unanimidade. Já para o orador escrito. Eu não podia votar esse aqui primeiro, não? Não, a reunião pública eu tenho que marcar, ordinária, quarta-feira. Pode, né? Não, nós temos aí um orador escrito, o vereador Luiz Barbosa Borges.
Inicialmente quero mais uma vez dar boa noite ao senhor presidente e aos demais colegas vereadores. Quero saudar mais uma vez a presença do presidente da Câmara de Maripá de Minas, João Paulo. A casa está sempre aberta. Todos vocês que estão sempre aqui na Câmara, João, Paulo, minha mãe, Marta. A Marta já se foi, né? Deu o horário dela. Estão aí começando mais um ano. André, boa noite. Apareça mais. Colega do que eu não sei o nome, do Rafael, aos servidores, tá? Que esse ano seja prolífico, espero eu. O assunto que me traz à tribuna hoje, na verdade eu me remeto ao ano passado, mas antes de entrar nele, que é o assunto principal, eu não poderia deixar de rapidamente, porque eu não ia nem tocar nesse assunto agora, sabe? Não era a minha intenção. Mas como as coisas estão estourando a galope de cavalo, então a gente precisa só abordar o assunto rapidamente para dizer que o Brasil está muito bem, né? O presidente é novo, o honesto, o mito. Isso aqui é de ontem. O Flávio Bolsonaro, seu assessor, movimentou 7 milhões de reais em 3 anos nas suas contas. O assessor dele, o motorista, é o maior vendedor de carro da história do Brasil. 7 milhões em 3 anos. O senhor Flávio Bolsonaro, hoje, aí já é de hoje, ele comprou 4,3 milhões em imóveis em 3 anos. É. Vai vender carro assim lá longe, eu vou mandar meu amigo Derli pedir orientação para esse Queiroz, porque o cara é bom. Vender carro igual esse caboclo tá para nascer. Mas o assunto que me traz aqui hoje não é isso. O assunto que me traz aqui hoje, vereador Joel, é dizer a Vossa Excelência, porque eu não tive oportunidade de fazê-lo no final da legislatura passada, dizer a Vossa Excelência sobre a sua utilização da tribuna aqui no final do ano passado, que eu sempre, em todo momento, acreditei na sua pessoa. Nunca, em momento algum, duvidei, nem poderia, até porque, do jeito que as coisas eram colocadas, eles queriam dar a entender que eu teria influenciado Vossa Excelência a falsificar aquelas assinaturas. Não sei se o vereador, o presidente Maripá, sabe, teve uma licitação fraudada dentro da prefeitura, dentro da administração aí, falsificaram diversas assinaturas no processo licitatório, sabe? E o acusado de falsificar foi o vereador, que era membro, que assinou o pedido de abertura da CPI, fez o pedido para que se verificasse aquelas assinaturas, fez um pedido de exame grafotécnico e o perito, por incrível que pareça, falou que ele que tinha falsificado. Só que aí você veio, Joel, muito bem com aquela contraprova no final do ano passado, e a contraprova é claríssima. Aí agora, quando você olha os dois documentos, você dá para perceber claramente a má fé daquele perito que diz que Vossa Excelência teria assinado aqueles documentos. A diferença entre um trabalho e outro é brutal. Brutal. Gritante, vereador Joel. Mas isso eu já sabia, né? Já tinha comentado com Vossa Excelência, tinha certeza que uma contraprova ia mostrar que o que estava lá naquele laudo daquele cara, que até disse, né, ele dá uma entrevista há uns anos atrás dizendo o seguinte: quando você for contratar uma perícia ou um investigador, contrate alguém da sua confiança. Sabe por quê? Porque senão o outro lado vai lá, paga ele mais, aí ele faz o que você não quer. Então hoje, mais do que nunca, vereador Joel, tenha a mais absoluta certeza que teve o dedo de alguém naquilo. Tenha a mais absoluta certeza que teve o dedo de alguém naquilo. Quem? Não sei. Não sei. Esperava eu que o Ministério Público tivesse tomado alguma atitude. Esperava eu. Afinal de contas, o relatório final daquela CPI está nas mãos do Ministério Público desde maio do ano passado. Daqui a pouco faz um ano também. Daqui a pouco faz um ano, Joel, que você está sofrendo uma coisa que você não merecia, por querer as coisas corretas, que eu acho que todo mundo tem que querer. Pelo menos eu acho que deveria ser assim, né? Todo mundo querer as coisas certas. E você sofreu o ano passado, foi achincalhado por um cara que nem merece, por um outro que roubou um veículo da prefeitura. É o mundo que a gente está vivendo. E isso assusta a gente. Isso assusta a gente, né? Deixa a gente indignado, deixa a gente bravo. Porque eu não vejo coisa pior dentro de uma administração do que você fraudar uma licitação comprovadamente, que ninguém questionou isso aqui. Ninguém, nem eles. Eles sabem que as assinaturas foram falsificadas. Mas atitude nenhuma foi tomada. Nenhuma. Ninguém foi punido até agora. Ninguém. Sequer a diretora de licitação. Sequer a diretora de licitação. Está tudo como Dantes no quartel de Abrantes. Ou seja, falsificam um documento, falsificam uma licitação para dar vantagem, né? Porque quem levou vantagem com a licitação foi o vencedor, que era um sobrinho do prefeito. E ninguém fala nada. Depois você vê gente, cara, batendo no peito por aí, falando que quer um país correto. Fazendo discurso dessa forma. E o que mais me indigna, vereador Joel, é que tem gente aqui dentro dessa casa dentro dessa casa que não defendeu Vossa Excelência, não defendeu, mas tem, sabe muito bem quem está por trás da história. Aqui dentro dessa casa, como estou falando, aqui na Câmara, tá, gente? Entre os vereadores. Tem gente que sabe de onde veio a pouca vergonha, mas não teve hombridade de defender Vossa Excelência. Eu lembro muito bem um ano aqui, não vou lembrar o ano exato, mas uma passagem numa Câmara aqui, onde o vereador Amarildo estava sendo achincalhado nesta tribuna por alguém, dizendo que ele teria mentido numa situação, todos os vereadores calados, e o saudoso vereador Jorgeão teve a coragem de bater na mesa e falar assim, opa, parar com isso aí. Vocês não vão fazer isso aí não, porque eu não vou deixar. Isso aí que ele falou é verdade, aconteceu mesmo. Eu estava presente. Aí acabou a discussão. A pessoa que estava aqui usando a tribuna no meu lugar, emudeceu, não sabia mais o que dizer, porque ele esperava que todo mundo enfiasse o rabo entre as pernas e não falasse nada. E o vereador Jorgeão teve a hombridade, de bater na mesa e se colocar contrário ao que estava acontecendo. Então, vereador Joel, acho que você não era merecedor do que aconteceu, em hipótese alguma era merecedor, acho que você foi vítima, você foi a maior vítima, além do cidadão biquense, que foi roubado por uma licitação fraudada, você foi a maior vítima desse processo. Espero que Vossa Excelência, Vossa Excelência confidenciou comigo, que vai procurar os caminhos legais para ser ressarcido de tudo que Vossa Excelência sofreu e merece, e faça isso. Espero eu ainda, que o Ministério Público dê uma resposta à sociedade, porque essa casa não deu, não conseguiu chegar onde queria de dar a resposta por causa dessa armação que fizeram em cima da perícia que acusou Vossa Excelência. Mas eu tenho a mais absoluta certeza que quando o Ministério Público solicitar uma contraprova judicial a respeito, o resultado vai ser muito parecido com a sua, se não for idêntico. E aí sim, inclusive esse perito vai ter que responder por que ele fez isso. Eu, vereador Joel, estou mais escolado que Vossa Excelência nessa questão toda, estou acostumado, né, a ser afrontado, a ser peitado às vezes, eu já estou mais acostumado com essas coisas e já não me abalo tanto. Vou falar que não me abalo nunca, não, mentira. Às vezes a gente se abala com uma situação ou outra assim, nós somos seres humanos. Mas eu vi diversas vezes Vossa Excelência muito nervoso e muito indignado com aquela situação toda, com toda a razão. Com toda a razão. Acho que Vossa Excelência é um cara correto. Tenho convivido com Vossa Excelência há 2 anos. Não tenho o que recriminar em seus atos e atitudes. Mas acho que essa casa aqui não deveria permitir o que aconteceu com você nem com ninguém aqui dentro. Essa casa não deveria permitir isso. Alguns poucos vereadores saíram em sua defesa, outros se calaram e, repito, alguns inclusive sabendo quem era o responsável por aquilo. Então, vereador Joel, fica aqui a minha solidariedade, não pude me manifestar em sua defesa, né, no momento oportuno, mas quis fazer isso aqui, nessa primeira reunião do ano, para dizer a Vossa Excelência que pode contar comigo em qualquer situação. Muito obrigado, senhores, boa noite, que o ano seja muito bem aproveitado por todos.
Obrigado, vereador Louro. Nós temos que marcar uma reunião ordinária para quarta-feira, para votar quarta-feira, 7 horas, tem jeito?
Dá?
Dá para todo mundo?
Quarta não foi, não.
Hein?
Quarta eu trabalho até 8 horas da noite.
Isso é isso. Tá bom, Ailton? Tá bom, Joel?
Dá. Reunião extraordinária quarta-feira para votar.
Tá certo. Então tá. Então está marcada a reunião ordinária para 7 horas, 19 horas. Pode ser 18, gente? Teria que ser realmente 19 horas. Teria que ser realmente 19 horas. Tá bom? Tá bom para todos?
Não, tá certo.
48 horas.
Perfeito.
Tá. Então tá falado. Então tá marcada a reunião ordinária o dia 23, né? dia 23, às 19 horas. É, muito bem. Nada mais a ser deliberado, está... Ah, tem a comissão. Ô, vereador Louro, você pediu uma comissão aí. É, eu quero que você manifesta para a semana quem vai participar.
Não, não, é os vereadores que devem se manifestar, quem os quiser.
Você quer, Rafael quer participar?
Não, pode participar mais também, gente. Não tem número Rafael, exato, né?
Rafael, você também? Diego?
É, põe mais dois suplentes aí para quem quiser. Que aí quem quiser ir.
Louro. Louro. Ailton. Então tá. A Denise também? Então tá, fechou.
Nos assuntos urgentes, com relação ao Conselho do Esporte, que o senhor era membro efetivo e eu estava como suplente. Gostaria de assumir, já conversei com o Conselho, se assim a casa permitir, que seja oficiado o Conselho.
Claro, tá? Pode ser.
É, o vereador Joel, já que ele apresentou um projeto referente ao assunto, né, a gente vai trabalhar em cima disso, a sugestão do vereador Joel como suplente.
Tá. Então vamos lá. Nada mais ser deliberado, está encerrada a reunião. Ah, é. Nossa senhora. Pulei. Tô nervoso. Solicito o primeiro secretário para ficar à presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao final da ordem do dia.
Nada mais ser deliberado, está encerrada a reunião.